E a Perfetto, com seus sorvetes, é a patrocinadora do Café Brasil. Você já sabe, né? Você já foi no blog deles, hein? É o blog da Perfetto. Fica lá no perfetto.com.br. Sempre lembrando que esse Perfetto tem dois T's. Tem uma receita lá de calda de banana para harmonizar com sorvete de creme que eu vou te contar, cara. Experimente também servir a calda com o sorvete e uma fatia de bolo caseiro. Olha, é uma delícia, viu? E o resultado final vai deixar o seu dia muito mais gostoso. Presta atenção. Com sorvete, tudo é perfeito. Professor, houve um tempo em que o sonho de uma criança era ser professor. Mas a profissão foi perdendo o brilho com o passar dos anos, ultrapassada por atividades mais, digamos, glamurosas. Pois é, é uma pena, viu? Poucas atividades são tão nobres como a de um educador. Vamos dar um mergulho, então, dentro da sala dos professores, pelas mãos de um professor, para ver o que acontece? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
O Gustavo Bertocci é professor, escreve nas iscas intelectuais do portal Café Brasil há algum tempo, sempre com uma abordagem, no mínimo, provocativa, de temas que permanecem sem avançar no debate nacional. O Gustavo é filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, há 25 anos. É autor do livro Realidade e Realização, A Dialética do Real na Epistemologia de Bachelard. Tem, portanto, um pensamento alinhado à esquerda, mas escreve com a educação e a intenção de criar pontes. Ele não é, portanto, um esquerdista carnívoro, cara. É um esquerdista para chamar de meu. Sabe como é que é? Dá gosto trocar ideias com ele. Recentemente, ele escreveu sobre sua experiência com os colegas professores. É um texto que só vai incomodar quem vestir a carapuça. Vamos a ele, hein? Mas antes...
Olá, Luciano, tudo bem? Meu nome é Renato, eu falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É, faz mais ou menos um ano que eu descobri você e os seus produtos todos e sou um frequentador assíduo de tudo. E hoje de manhã, quando saí para fazer minha caminhada habitual, coloquei e vi que tinha uma postagem nova, o post do Café 752, falando sobre jam sessions. Pus para escutar e fui fazendo a minha caminhada e aí refletindo ainda durante o processo na caminhada, refletindo sobre tudo aquilo que você estava falando, o lance de conhecer as regras primeiro para depois poder quebrá-las. Eu lembrei de quando eu era bem criança ainda, devia ter aí uns 8 anos, meu pai me levou no clube aqui da cidade, num dos clubes, para ver uma apresentação, quase ninguém da sua audiência vai saber o que é isso, de aqualoucos, e aqueles caras fazendo aquelas maluquices numa piscina, era uma piscina olímpica com um trampolim e tal, os caras fizeram barbaridades lá, muito legal. E lá pras tantas, um dos personagens simulava que estava bêbado e ficava ali naquela enrolação, meio que conversava com as pessoas e nunca que caía do trampolim, mas toda hora dava uma escorregada e tal, e naquele momento meu pai ainda me alertou para exatamente esse fato. Ele falou, esse cara deve ser um dos melhores da equipe inteira, porque o que ele conhece do negócio, das habilidades físicas, para poder estar brincando com a coisa toda e nunca finalizar, presta atenção. E aí eu fui prestando atenção nisso e coube exatamente em todo o tema desse post, desse Café Brasil aí, falando sobre as jam sessions, sensacional, muito legal. E aí, hora que estava terminando, normalmente, a hora que termina o podcast na minha caminhada, eu ponho uma trilha, uma playlist qualquer, geralmente de rock ou de eletrônico bem pesado, para dar aquele reforço na pegada do exercício. Mas como tocou o Miles Davis, eu sou apaixonado por ele no podcast, eu falei, vou pôr numa trilha de jazz aqui. E fui ouvindo o Miles Davis e seus outros companheiros tão legais quanto. E foi muito legal, eu fiquei com aquela cara... com aquele estampado na cara, aquele sorriso de quem está em estado de graça. Estado de graça, aliás, que também foi outra coisa que meu saudoso e querido pai que me ensinou, como estar em estado de graça, como reconhecê-lo nas nossas vidas e fazer ele durar. Muito bacana essa integração que você consegue fazer com coisas banais da vida, com coisas especiais da vida, e trazer isso tudo para um sentido muito maior. Muito legal, muito obrigado. Eu acho que esse é o grande legado do seu trabalho. Fantástico, parabéns para você, para toda a equipe. E vou parando por aqui antes que a emoção fique incontrolável. Na verdade, já está. Muito obrigado, grande abraço, vida longa ao café, vida longa ao seu trabalho, parabéns.
Esse foi o Renato Lapenta. Que legal, Renato. Olha, deixa eu contar um bastidor para você. Quando eu escolhi o Miles Davis, foi pela capacidade dele de improvisar. Mas aí eu ouvi e achei que a pegada para terminar o programa não estava legal, estava muito suave, sabe? Eu queria algo mais agressivo. Eu procurei, achei outra música e não tive coragem de substituir o Miles Davis. É isso que o talento faz com a gente, cara. Ele é irresistível. E sobre os Aqualoucos, meu caro, eu curti de montão as apresentações deles no Bauru Tênis Clube, lá nos anos 60 e comecinho dos 70. E é isso mesmo, viu? Os mais hábeis eram os que conseguiam impressionar mais. Obrigado pela lembrança.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Renato receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa para reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Professor Lala, qual é a lição de hoje?
Atenção, alunos! Na hora do amor, usem Prudence. Entenderam?
Vamos ao texto do Gustavo Bertocci, mas antes uma apresentação. Gustavo é doutor em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de filosofia na FAEL, Faculdade de Educação e Letras da Universidade Iguaçu, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Já usei um texto dele como base para outro episódio do Café Brasil, o 724, A Pátria dos Bobos Felizes. Olha, como eu sei que um monte de professores vai reagir com indignação, pois seus disjuntores vão cair no primeiro parágrafo do texto do Gustavo, eu já vou avisando aqui, hein? Olha, Gustavo Bertocci está falando de sua experiência pessoal. Evidentemente, existem exceções. Se você é uma delas, não vista a carapuça. Eu vou repetir, não vista a carapuça. Pense no texto do Gustavo como um alerta, um serviço prestado aos professores que verdadeiramente amam e honram sua profissão. Não leve para o lado pessoal, como se ele estivesse acusando toda a classe. Não. Ele quer valorizar os melhores. Olha, eu sei que esse meu aviso vai adiantar muito pouco, mas talvez desestimule alguns aí a me escrever para encher o saco. Com você, Gustavo Bertocci. Comecei a dar aulas no ensino médio em 1999, quando estava no segundo ano da graduação em filosofia. Ou seja, há mais de 20 anos comecei a frequentar a sala dos professores. Nesse ambiente, praticamente não presenciei discussões sobre o processo pedagógico, sobre currículo, sobre métodos de ensino. Por outro lado, ouvi com enorme frequência reclamações quanto a prazos de entrega de notas, quanto a salários baixos, quanto a alunos mal educados, quanto a resultados de jogos de futebol. Há algo de podre na nossa escola. Um professor é um intelectual. O seu principal instrumento profissional é o seu pensamento, o que inclui sua memória, a sua erudição e a sua capacidade de reflexão. Por isso, supõe-se que ele seja capaz de refletir sobre o seu trabalho, ou seja, sobre o sentido da educação, sobre a meta do processo pedagógico, sobre os métodos adequados ou inadequados para que essa meta seja alcançada. Todavia, raríssimas vezes encontrei colegas educadores interessados em discutir a própria educação. Quando levanto a questão, a maior parte das reações dos meus colegas varia entre a galhofa e a repreensão. Sim, repreensão, sob a acusação corporativista de que eu estaria atrapalhando os interesses de classe. Por interesse de classe, entenda-se dois interesses dialéticos. De um lado, os professores da rede particular, interessados em pegar a maior carga horária possível para aumentar o salário. De outro lado, os professores da rede pública, interessados em pegar a menor carga horária possível, já que o salário é fixo. Esses interesses divergentes convergem dialeticamente na busca pela maior eficiência, isto é, pela obtenção do maior salário possível com o menor esforço possível. Em suma, com frequência, o educador está mais preocupado com a obtenção das condições materiais para sua sobrevivência do que com a reflexão sobre a própria educação. Essa situação é compreensível. Viver no Brasil é difícil. Parece que tudo conspira contra nós. O Estado sempre nos atrapalhando. Os diversos fenômenos da violência nos restringindo à ação. Os salários baixos, a falta de incentivos para a formação continuada. O trabalho intelectual padece ainda de outro mal. O desprezo do governo e do povo diante da produção acadêmica. Os professores realmente não são encorajados a pensar, a estudar e a se aprofundar numa pesquisa. Com isso, nós, professores brasileiros, acabamos por naturalizar a nossa situação profissional absurda, como denunciou em 1952 o físico Richard Feynman, que lecionou entre 1951 e 52 na Universidade do Brasil Futura, UFRJ. Ensinamos como autômatos a resolver provas, mas ignoramos o porquê e o para quê disso. Tornamos os alunos aptos a solucionar exercícios sobre o conteúdo do currículo, do livro didático, da apostila, mas jamais refletimos sobre as razões, as metas e as consequências do ensino desse conteúdo. Quase sempre queremos simplesmente cumprir o planejamento para evitar aborrecimentos. Se o currículo explícito nesse planejamento não tem nenhuma ligação com o talento e a vocação de um aluno, o problema não é nosso. Se não existe nenhuma conexão de um conteúdo curricular com a vida social e espiritual dos alunos, não é nosso o problema. Se vamos reprovar, entre aspas, crianças por não conseguirem resolver exercícios sobre assuntos com os quais jamais se depararão na vida, o problema é delas. Não nos importa que o currículo seja absurdo, que os métodos pedagógicos sejam maçantes, que não exista nenhuma conexão do mundo escolar com a vida real. Estamos cumprindo o nosso trabalho e é isso que importa para nós. O que poucos professores percebem é que, ao participar desse teatro do absurdo que são as nossas escolas, agimos diretamente para a perpetuação e a ampliação da pobreza material, intelectual e espiritual da nossa sociedade. Afinal, ao lado do currículo oficial, que não tem o menor sentido, existe outro, bem mais influente, o currículo oculto. E qual é o nosso currículo oculto, hein? Em outras palavras, o que ensinamos realmente na escola enquanto fingimos ensinar a matéria curricular? Ensinamos a realizar atividades absurdas, sem propósito claro, com finalidade de obter notas abstratas que decidirão o nosso futuro. Ensinamos a obedecer à autoridade, a baixar a cabeça diante de ordens sem sentido. Ensinamos que alunos não têm direito nem mesmo ao próprio corpo ao autorizarmos ou desautorizarmos o ato de ir ao banheiro, de beber água, de se sentar ou de se levantar. Ensinamos que não é preciso saber nada de fato, mas sim dar a impressão de saber, para realizar uma avaliação com questões muito parecidas com aquelas que foram realizadas em classe. Enfim, ensinamos a ser desonestos quando marcamos uma avaliação e esperamos que os alunos estudem especificamente para ela. Memorizar textos e resolução de questões do dia anterior ao da avaliação, para uso utilitário e imediato, esquecimento após a prova. É um tipo de cola, é um tipo de desonestidade intelectual. E somos nós, professores, quem encorajamos, por ação ou omissão, essa má utilização das faculdades cognitivas dos estudantes. Isso significa que a nossa escola, longe de ser solução para os problemas estruturais da sociedade, é em grande parte causa deles. A escola brasileira é uma escola de autoritarismo e de desonestidade. E o seu currículo oculto se constitui essencialmente de lições de obediência e de jeitinho. Amigos, isso tudo vale tanto para a escola pública quanto para a privada. A despeito do que dizem por aí, não existem boas escolas no Brasil. Não, pelo menos, entre as escolas que seguem o currículo oficial. E certamente não entre as escolas que preparam para o vestibular e o Enem. E é preciso dizer, do ponto de vista da formação humana, as escolas que estão no topo do ranking do Enem geralmente são as piores que podemos encontrar. E de onde vem esse nosso currículo oficial? A despeito de várias reformas na legislação educacional brasileira, ainda vivemos sob a sombra da organização escolar imposta pela ditadura militar, por meio da Lei 5692-71. Essa lei estabelecia o currículo básico que ainda hoje se faz presente nos vestibulares, no Enem e nos livros didáticos. A Lei 5692-71 determinava a formação focada no mercado de trabalho técnico-industrial, típico dos anos 60 e 70. Os militares queriam que a maior parte dos estudantes brasileiros saísse do segundo grau, pronta para assumir postos técnicos numa fábrica ou para fazer uma faculdade de engenharia. Daí a ênfase desmedida na área de ciências naturais, que ainda vemos no nosso currículo. E o resultado disso? Além de termos um currículo oficial generalista, autoritário e absurdo, que não leva em consideração as aptidões e vocações dos nossos alunos, a nossa escola prepara para o mercado de trabalho de 50 anos atrás. Mas nada disso é discutido na sala de professores. Afinal, os professores são intelectuais que, por força das circunstâncias, acabam por abandonar a reflexão, vindo a se transformar em técnicos do ensino. Profissionais preocupados com os aspectos práticos do seu trabalho, sem o interesse em compreender as razões e as consequências do que fazem. Os nossos professores escolares, portanto, quase nunca educam. Via de regra, eles instruem. E a instrução que eles proporcionam é completamente equivocada. Está distante dos interesses e das aptidões dos nossos alunos. Está apartada das necessidades da vida, da sociedade e do espírito. Ensina a desonestidade e o fingimento. E prepara os jovens para um mundo que já não existe mais. Nesse sentido, julgo que as campanhas a favor da escola integral, as campanhas de defesa das instituições escolares, as campanhas anti-homeschooling, não são campanhas pró-educação. Pelo contrário, elas são campanhas a favor de uma instituição que desconhece o que a educação significa. Afinal, escolarização e educação não são sinônimos. Uma escola pode deseducar. É a situação que infelizmente encontramos no nosso país. Nesse caso, mais escolarização significa menos educação, significa mais estupidez, significa mais desonestidade. Bom, enquanto isso, tem ilhas aí, né, pra gente fugir, né? Por exemplo, o Itaú Cultural. Eles continuam promovendo suas ações e se você não consegue ir lá visitar ao vivo, in loco, o Itaú Cultural simplifica para você. Você pode conhecer pelo site mais de 50 eventos riquíssimos nos quais você pode mergulhar se você entrar na área chamada Ocupação, dentro do site itaucultural.org.br. É uma festa de cultura, de história, de repertório. itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Voltando então ao texto do Gustavo. A escola é importante, ela é a instituição basilar da modernidade. Mas daí não se segue que devamos defender todos os sistemas escolares. Há sistemas escolares viciosos, que mais prejudicam do que beneficiam os indivíduos e a sociedade. Em nome da educação, eles precisam ser reinventados, para que possam propiciar algo que entre nós é quase desconhecido. Uma escola educadora, com professores que não sejam meros técnicos de educação. Com professores que sejam também educadores e que na sala de professores tenham prazer em criar estratégias conjuntas para impulsionar o talento específico de cada um de seus alunos. Será que algum dia, conhecerei uma sala de professores assim? Ai, cara, é irresistível caminhar para o final desse programa aqui sem usar um trecho de outro esquerdista que eu admiro há muito tempo e que é praticamente sócio do Café Brasil. Rubem Alves, falando sobre o professor.
Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que esse objetivo, para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Então, eu diria que os professores teriam que fazer sempre essa pergunta. Isso que eu vou ensinar serve para quê? A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. O que é educação brasileira? Os vestibulares é que determinam a filosofia de educação das escolas. Ou seja, tanto assim que nos livros de problema sempre aparece embaixo ITA 1987, Unicamp. Ou seja, é tudo orientado no sentido de passar no vestibular. Mas o que adianta passar no vestibular se dentro de 2 anos eu terei esquecido todas as coisas? Eu gostaria que a avaliação do ensino não fosse feita imediatamente depois de terminado. Eu gostaria que fosse feito 2 anos depois de terminado o ano. Porque o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Eu quero testar as meninas 2 anos depois. Nós não somos movidos pelas ideias, nós somos movidos pelos sentimentos. Eu acho que a transformação da educação no Brasil, ela passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores. O professor é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro.
Tá aí então, 2 opiniões de 2 educadores sobre o professor que a gente gostaria de ter ou de ser. Percebeu que ambos trazem a responsabilidade da mudança para o colo da classe dos profissionais do ensino? Essa revolução tem de começar de dentro para fora. Eu acho que depois de 50 anos, já deu para perceber que do Estado paquidérmico, politizado e focado em interesses outros que a educação, virão muito poucas mudanças, se é que virão. E o que é que nós, que não somos professores, podemos fazer, hein? Bom, eu acho um bom começo conversar com os bons professores, manifestar a eles o nosso apoio, ajudar as escolas, acompanhar de perto a evolução de nossos filhos, não cair na conversinha sindical dos que querem a convergência que o Gustavo Bertocci colocou no início do texto, a obtenção do maior salário possível com o menor esforço possível. Essa ambição é pequena demais para quem escolheu a nobre tarefa de educar.
Eu daria tudo que tivesse para voltar aos dias de criança. Eu não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda menina, quanta travessura que eu fazia.
E assim então, ao som de Itamar Assunção e a banda feminina Orquídeas do Brasil interpretando Meus Tempos de Criança, composição de Ataúfo Alves, que vamos saindo com os miolos fervendo. E aí, cara, você é professor? Ficou invocado? Ou ficou aliviado, hein? Tá preocupado porque estão botando o dedo na tua cara? Ou tá aliviado porque tem gente que pensa igual você? Vamos fazer alguma coisa, né?
Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos dias de criança.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí, que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente se você assinar o Café Brasil Premium, cara. A nossa Netflix do conhecimento. Lá você tem uma espécie de Master Life Administration. Acesse confraria.café. Conheça os planos. Vem pra gente, cara. Vem pra cá. Anda com a gente. Aqui tá cheio de gente disposta a aprender e um monte de educadores dispostos a ensinar. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Immanuel Kant. Um dos princípios da arte da educação, para o qual deveriam atentar especialmente os incumbidos de dirigi-la, é não dever educarem-se as crianças em conformidade com o presente, senão em conformidade com um estado superior, mas perfeito, possível futuro da raça humana.